11:09, seguimos por aqui com a nossa temática do dia, nesta manhã de segunda-feira, dia 27, com chuva aqui no Lagoa Vermelha, alguma garoa, não é forte por enquanto, apesar dos alertas aí que o governo do estado emitiu para toda uma metade aí do lado do litoral aqui do Rio Grande do Sul. E a expectativa é ainda, né, de alguma descarga elétrica, vento forte e mais chuva, né, para toda essa metade do Rio Grande do Sul que fica para o lado do litoral. Felizmente aqui em Lagoa Vermelha, por enquanto, tudo tranquilo. E nós seguimos agora conversando com o prefeito de Capão Bonito do Sul, também presidente da Munor, o prefeito Felipe Rietti, que acaba de chegou na última sexta-feira de Brasília, para nós falarmos de diversos assuntos. Tem o decreto de emergência que emitiu a prefeitura lá de Capão Bonito do Sul, também foi anunciado pela Caixa a liberação do FGTS emergencial e, é claro, vamos falar sobre a Marcha dos Prefeitos que aconteceu lá na capital federal. Seja bem-vindo, prefeito, e obrigado por ter nos visitado aqui na rádio. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É mais uma vez uma alegria estar aqui trazendo informações do nosso município e também da região, né? Já que a gente esteve participando aí da Marcha dos Prefeitos em Brasília, que sempre é um ato... É o maior conglomerado, o maior ato político que existe no planeta.
Nossa!
Então reúne, tinha em torno de 12 a 13 mil participantes, então é algo bastante expressivo. E sempre tem muitos debates lá, então sei, coisas boas, outras não tão boas, né? Como que funciona a Marcha dos Prefeitos para o nosso ouvinte entender? Ele é como se fosse a reunião do sindicato, a reunião da associação, onde se reúne todos os municípios do Brasil lá e é levado então para o governo as principais pautas do municipalismo. Mas foi bem importante e foi muito boa a marcha esse ano, Ricardo.
E o governo para ouvir, né? Inclusive vai sempre um representante aí da presidência, acho que esse ano foi o Alckmin mesmo.
O Lula estava lá, estava todo o governo, estava lá, estava o presidente, o vice-presidente e praticamente todos os ministros, então foi conseguido fazer um diálogo bem importante, né? Então nós tivemos avanço de algumas pautas e outras permanecemos aí vigilantes na luta.
Certo, antes de nós falarmos a respeito desse encontro lá em Brasília, prefeito, vamos falar dos decretos. Lagoa Vermelha já emitiu há um tempo atrás um decreto de emergência em função principalmente dos danos relacionados com a agricultura aqui do nosso município, milhões de reais perdidos em função da chuva. Capão Bonito do Sul também emitiu um decreto. Eu pergunto primeiro, é emergência ou é calamidade em Capão?
É um decreto de emergência. Até é importante, Ricardo, não sei se eu já posso explanar sobre o tema. É importante nós aqui destacarmos para todos os nossos ouvintes que houve toda uma polêmica, isso eu como estou na presidência da Munor, teve toda uma polêmica em torno dos decretos. Ah, porque era calamidade pública, ah, porque era emergência. Os municípios da região da Munor, todos eles, os que decretaram decretos, fizeram seus decretos, é de emergência. Diferencia do de calamidade é que nós aqui tivemos, foi justamente o que tu falou, prejuízos na agricultura e estradas de interior, teve muito prejuízo por exemplo, nós lá em Capão Bonito em galerias, bueiros que a força da água arrancou, né? Teve cabeceiras de pontes aí que ficaram fragilizadas, que vai ter que ser feito um trabalho de reconstrução dessas cabeceiras para nós oferecer segurança para as pessoas que ali transitam. E além da malha viária do município, que foi severamente, mais uma vez, as chuvas do ano passado também danificaram bastante, nem deu tempo de consertar tudo o que aconteceu ano passado, já veio essa chuvarada de agora. Então o decreto de Capão Bonito do Sul, ele é de emergência, não é de calamidade, ou de Lagoa Vermelha no mesmo sentido, isso tudo baseado com laudos de Emater, porque nós tem lavouras ainda que não foram colhidas e... Imagino eu que com todas essas chuvas, que praticamente a gente está fechando um mês de chuvas, né? Começou no. Eu lembro muito bem, no aniversário do Miro lá no Boqueirão, Ricardo. Nós estávamos lá na fila, começou a chover. E não parou até agora, né? Uhum. Tivemos aí um, dois dias que não choveu e continua essa chuva. Então, tudo isso gera danos. E o município, em cima desse decreto, a gente está buscando o quê? Recursos para estar consertando essas estradas e também através desse decreto abre a possibilidade para alguns produtores rurais poderem renegociar alguma dívida, algum financiamento, algum empréstimo. Então isso auxilia muito os nossos produtores rurais e é algo que a gente tem que fazer.
A princípio tinha gerado preocupação essa polêmica, porque o próprio governo do estado colocou vários municípios, né, mais de 400, numa lista dos que tinham sido atingidos pelas chuvas de maneira agressiva e que poderiam solicitar recursos do governo do estado. Na época, eu acho que o governo estava liberando cerca de R$200 mil de maneira imediata. Era só o prefeito assinar um documento e pedir que o dinheiro caía. Eu conversei também com o secretário Gilmar Socella, né, que agora está na estrutura administrativa aqui do estado, e ele falou que desses 400, menos de 50 tinham encaminhado a documentação, porque viam que a situação não era tão grave para pegar esse dinheiro emergencial, que deve ser utilizado, né, e foi em primeiro atendimento, né, às pessoas que estavam passando por uma necessidade imediata. Os prefeitos perderam casas, tinha gente desabrigada, precisava de dinheiro para abrigo, para comprar o básico, e por isso, né, foi liberado esse dinheiro, e que bom que aqui na nossa região nenhuma prefeitura pediu isso, porque depois o Ministério Público também anunciou uma investigação, né, de que iria atrás para ver se de fato havia problema e a necessidade desse dinheiro emergencial. Agora, com o decreto de emergência, tem um outro recurso que vem do governo do estado, governo federal, prefeito?
Nós lá em Capão Bonito, Ricardo, o que a gente pleiteia é recursos para manutenção de estradas. Como eu falei anteriormente, nós queremos fazer algumas manutenções, porque teve muito dano. Fora isso, e vou lhe dizer aqui, e é importante nós levar para os nossos ouvintes, o pessoal de Brasília ligou constantemente para nós, ligando, precisam de recursos, oferecendo recursos para comprar colchão, para alugar pavilhões, para colocar desabrigados, e a gente sempre, de uma forma correta, a gente disse, não, aqui nós não temos nenhuma pessoa desalojada, nenhuma residência foi atingida, que era uma preocupação, não tem como eles saberem se não é a Defesa Civil local informar, porque como o desastre foi muito grande, né, não tinha como eles saberem tudo. E aí houve esse decreto por parte do estado, que pegou todos os decretos de todos os municípios e colocou todo mundo como calamidade. Na outra semana, isso já foi corrigido, né? Então foi um erro que a Defesa Civil cometeu, estadual, mas como estava aquela turbulência toda, também é, com certeza vai haver alguns erros, né, nessa condução, mas já foi tudo acertado. Capão Bonito do Sul, então, pleiteou somente recursos para isso, para manutenção de estradas.
Chega a ser automático, assim como o decreto de calamidade era, olha, o governo libera 200 mil aqui automaticamente, caso o município peça. No decreto de emergência existe isso também,
professor? Não, não foi dessa forma, não. Tem que encaminhar um plano de trabalho, o procedimento é outro. Os municípios que declararam calamidade pública, esses sim, receberam automaticamente, né? Então, No momento que declarou, fez todo o procedimento, veio, está vindo valores e é justo. Eu tive com a nossa equipe na semana retrasada, que nós estávamos com a nossa equipe trabalhando no município de Relvado. Eu tive a oportunidade de ir a Encantado, Mussum, que a gente subiu por aquela estrada ali. É um desastre gigantesco. O que a gente vê pela TV, pela mídia, é assustador. Mas pessoalmente, vendo o que aconteceu lá, Ricardo, não tem como a gente, com palavras, está, né, dizendo o que aconteceu. O desastre é muito grande. O nosso Rio Grande do Sul vai precisar de muita ajuda por muitos anos. Há uma outra grande preocupação que a gente traz aqui como presidente da MUNOR, para toda a região, a gente já vem trabalhando isso, é os impactos. Nós aqui não tivemos casas, residências atingidas, mas nós vamos ter um impacto gigantesco na queda de arrecadação a partir desse mês, porque o que acontece? O ICMS é um imposto estadual. A parte da região metropolitana, a Serra, os vales, que é uma região altamente industrial, né, foi muito afetado. Então, a arrecadação de todos os municípios vai cair, porque o ICMS, ele é um bolo só. Ele é repartido, né, para cada município. Só que esse bolo, agora, com esse pessoal não trabalhando por essas condições, perderam suas indústrias, perdeu fábrica, o bolo ali fica menor. Então, nós estamos trabalhando aí, já alertando os nossos gestores municipais de toda a região, que vai ter queda de arrecadação na ordem de 25% a partir desse mês de junho agora. Então, vem tempos difíceis. Quando que vai voltar ao normal? Ainda não sabemos. Temos que trabalhar fortemente pela reconstrução, ver o que o governo estadual e o federal vão fazer no sentido da reconstrução desses polos industriais que foram severamente atingidos, né? Então, está parada a produção. Então, para a arrecadação. Então, é 25% de queda a previsão. Esses relatórios, eles foram nos fornecidos pela FAMURS na semana passada, já está de posse de cada prefeito de cada cidade, e todo mundo tem que se organizar, porque nós estamos num ano que é um ano eleitoral, que temos fechamento de mandato esse ano, então tem que entregar a casa organizada, né, para aqueles, porventura, que continuem, fica mais fácil. Mas para quem, no meu caso, que já sou reeleito, eu tenho que entregar tudo bem organizadinho para o próximo prefeito ou prefeita que vai assumir o município.
É, o impacto é pior do que a pandemia, né? Porque a gente teve o prejuízo, então agora, do que deixa de entrar e também do que foi perdido, porque precisa reconstruir para depois estabilizar e recuperar o que não arrecadou-se, no caso das prefeituras. Agora, só para nós fecharmos esse bloco aqui também, prefeito, Capão Bonito do Sul perdeu quanto? Né? Uma cifra já foi calculado? E o senhor, como presidente da Munor, consegue também dimensionar qual foi o prejuízo em milhões de reais aqui para a nossa região?
Em Capão Bonito do Sul, as perdas de produção daquilo que se estimava está na ordem de 10%. Porque são as lavouras que ficaram, que foram atingidas pela chuva na hora da colheita. Então, esse grão, ou ele debulhou, ou ele brotou, ou ele começou a apodrecer na vargem mesmo, então tem 10%, então tem produtor que não foi atingido, que colheu no cedo, não foi atingido, mas quem tinha essa colheita no final ali, no final do mês de abril, que pegou agora mês de maio, ele foi severamente atingido, então daqui a pouco esse produtor ele teve 60%, 70% da sua produção afetada, então depende ali do estágio que estava colhido, já está salvo, está tranquilo. Né?
Em valores tem?
Não, valores eu não tenho, é 10% da produção do município. E com relação às estradas, a gente imagina um prejuízo na ordem de 500 a 600 mil reais para reconstruir aquilo que a chuva deteriorou. Daí podem me falar assim, não, mas vai continuar, o trabalho vai seguir. Só que o que acontece? Já estamos aí há praticamente 30 dias com chuvas que a gente não está conseguindo quase trabalhar. Então nós vamos torcer que nós tenhamos aí um inverno seco para que nós consiga restabelecer, né, as condições dessas estradas de interior, para que todo produtor, todo morador tenha uma boa condição de sair e chegar na sua propriedade.
No caso da Munor, foi calculada essa cifra de prejuízo, prefeito?
Não, nós não temos. Cada município, no seu decreto, Ricardo, ele estima as perdas em cima de laudos técnicos. Quem que faz esse laudo? É o serviço técnico da Emater na questão da agricultura e o serviço de engenharia das prefeituras na questão de infraestrutura. Então, a gente não tem esse dado compilado dos 19 municípios, mas aqui para relatar os municípios que mais próximos ali do Rio Pelotas, eles tiveram mais danos, né? Porque subiu a água do rio também, então as margens ali ficou bem prejudicadas.
Certo, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com o prefeito Felipe Rietti para nós falarmos a respeito do FGTS, o saque para calamidade, é um saque extraordinário, foi liberado para Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul. Vamos falar disso e também das demandas que surgiram lá da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Bom, na semana passada, a Caixa informou que o município de Capão Bonito do Sul e também Lagoa Vermelha estavam na lista daqueles que podem sacar o FGTS calamidade. E o que é isso? É um recurso, né, que o próprio trabalhador tem na sua conta, aí no fundo de garantia, que pode ser sacado diante de desastres como os que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. E para fazer isso, basta acessar o aplicativo do FGTS e solicitar, então, esse saque extraordinário, o saque em função de calamidade. Aí depois que você clica ali, coloca teus dados e tudo mais, vem uma mensagem que diz o seguinte: autorizo o débito da minha conta vinculada ao FGTS e declaro, sob as penas da lei, que minha residência foi diretamente afetada pelo desastre que resultou na decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública no município. E aí fica aquela questão, né? Esse dinheiro é muito importante porque o Rio Grande do Sul passa por um desastre econômico, como falou o prefeito aqui no bloco passado, a arrecadação dos municípios vai cair muito, as fábricas também estão numa situação complicada, aguarda-se o governo federal que anuncie algum programa para que os empresários mantenham os trabalhadores empregados sem ter de pagar necessariamente o salário, já que eles também perderam as suas fábricas. Então, prefeito, qual é que é a orientação? Tem que ter mesmo um dano na casa ou a população de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, deve retirar esse dinheiro numa forma também de aquecer a economia local?
Olha, Ricardo, o que acontece aqui com a questão do saldo do FGTS? Então, primeiramente, está aberto para Lagoa, para Capão e todos os municípios que decretaram ou emergência ou calamidade pública. Até dizer que o pessoal da Caixa Econômica aqui de Lagoa Vermelha fez contato conosco, a gerência, e fomos muito bem atendidos por eles. Está disponível para a população, só que vem aquela situação ali. Aí vai do entendimento de cada um. Como a gente afirma, através da Defesa Civil, que não houveram casas atingidas, né, pelas enchentes nesses municípios, penso eu que temos que agir de uma forma correta, até ter outra orientação. O que que acontece? No meu entender, certo. Assim como foi oferecido lá para o nosso município recursos para comprar colchão, para alugar salão, para várias situações, a gente não é porque estava disponível que a gente aderiu. A gente disse, não, isso daqui tem que deixar para quem foi atingido lá embaixo. Né?
Só que nesse caso é dinheiro do próprio trabalhador, né?
Com certeza. E aí vem a outra situação. Até vou me comprometer contigo aqui de a gente pegar uma orientação para a gente passar, deixar todo mundo bem esclarecido, né? Para a gente não estar induzindo ninguém a erro. Então, eu vou fazer agora à tarde uma consulta, Ricardo. Eu vou passar aqui para a produção da rádio, até para vocês fazerem uma matéria e nós bem orientar as pessoas, né? Nesse momento, a orientação que aqui o prefeito Felipe tem da Defesa Civil, de todos os órgãos, é de que somente pessoas que foram atingidas. Então, inclusive ali diz, né, no formulário, você declara, mediante as penas da lei, que a sua casa foi atingida, a não ser que mudou alguma coisa da semana passada para essa. Então, eu vou buscar essa orientação para a gente trazer. Penso que deveria ser aberto para todo o território do Rio Grande do Sul esse saque, porque é o que nós falávamos anteriormente, nós precisamos aquecer a economia. Então, municípios que daqui a pouco a enchente não atingiu, mas é necessário que essas economias elas fiquem aquecidas. Você veja, cada trabalhador sacando R$ 6.240, ele vai gastar, vai comprar material de construção, ele vai aplicar naquilo que é a necessidade dele daquele momento, né? Então, acaba nós fazendo com que a máquina, as engrenagens, elas trabalham e a economia gire. E nós precisamos fazer com que essa economia gire o quanto antes. Assim, exemplo do que foi na semana passada, também que vem no mesmo sentido, que foi a questão dos empréstimos consignados do serviço, dos servidores públicos. O governo do estado abriu para todos os servidores estaduais. Aí a FAMURS, a MUNOR, as entidades de luta municipalista entraram em campo junto ao governo para que essa medida fosse expandida, né, para os municípios, algo daí que já aconteceu semana passada. Então, todos os municípios que estão em situação de emergência, também os servidores públicos podem estar dilatando, né, então, por 4 meses, a cobrança dos empréstimos consignados, ou seja, 4 meses ele não vai estar pagando. Só ele tem que fazer contato com a agência. Parece-me também que é muito rápido, é pelo aplicativo do Banrisul, dá para se solicitar essa dilatação de prazo, né? Então, não vai deixar de pagar, tua dívida continua só. Esses 4 meses vai voltar a pagar lá em setembro ou outubro o financiamento que tu já tinha. É uma forma, com certeza, que esse pessoal vai pegar esse dinheiro e vai estar gastando em outras coisas, aplicando em outras situações e fazendo com que a nossa economia gire o quanto antes.
Certo. Temos só 4 minutos aqui, prefeito, e muito assunto ainda que teríamos pela frente. O senhor foi para Brasília. A primeira pergunta é como é que chegou lá, né? Já que Porto Alegre também está usando a base de Canoas, teve que ir a Canoas para voar para Brasília. E de uma maneira até mais sucinta, assim, o que, que foi debatido, o que, que trazemos de notícia da capital federal?
A melhor notícia, Ricardo, é que lá tinha sol. Essa é a melhor notícia, que não estava chovendo. Então, o que, que acontece? Hoje, para nós sair do estado do Rio Grande do Sul, nós temos alguns aeroportos, e é muito importante a gente falar disso, da infraestrutura de aeroportos do interior. A gente saiu de Passo Fundo, mas se não tivesse Passo Fundo, tem Chapecó, que é próximo, é Santa Catarina, mas é próximo. Caxias do Sul está operando e agora Santo Ângelo também está operando. Então, a gente tem 3-4 aeroportos aí que tá sendo direcionado, as companhias aumentaram o número de voos. Então, foi muito tranquilo. Lá em Brasília, praticamente a marcha toda ela foi direcionada para a questão do Rio Grande do Sul. É de arrepiar, Ricardo, a questão da mobilização da nação. E quando eu estou falando aqui, não estou falando do presidente, é de todo mundo, os prédios públicos, as empresas, lá em Brasília os prédios com a bandeira do Rio Grande do Sul, com as cores do Rio Grande do Sul, todo mundo buscando de uma forma ou outra auxiliar o nosso estado. E o que está nascendo nesse momento? tem que vir um grande evento que prejudica todo mundo aí para mobilizar. Está sendo criado um fundo nacional para a questão da diversidade do clima. Ou seja, com esse desastre que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, está se criando um fundo onde todos os municípios brasileiros, estados e a União vão participar. Deu um problema de uma enchente lá em Maceió. Vai ter dinheiro para fazer aquele medicação inicial, né? Atender de forma rápida. Então, é aquilo que demais assim tá se destacando nessa marcha. E o que nós, como prefeito, lutamos? Nós voltamos de lá também com uma vitória, que é a questão da desoneração da folha de pagamento. Para as pessoas que estão em casa nos entender o que é isso, é a questão patronal do INSS. Que as prefeituras tinham que pagar 22%, né, sobre o salário do mês dos servidores públicos, e com essa medida aí, previdenciária, vai voltar para 8%. Então, a partir desse mês aqui, é 8% o valor do INSS que os municípios têm que fazer. Era uma grande luta, porque tem isso daí, é recurso que o município deixa de pagar para a União e sobra no cofre. E num momento propício, né? E tantas outras. A gente está lutando pelo aumento dos recursos da merenda escolar, do transporte escolar, porque o que acontece? As esferas maiores, Ricardo, elas criam os programas. Vou pegar aqui o ESF. É ótimo para a população. Só que eles não reajustam o pagamento dos incentivos. Então tem que estar lá lutando permanentemente para que esses recursos sejam atualizados. Porque todo ano a gente tem reposições inflacionárias, aumento de despesa, e a gente tem que estar permanentemente lutando pela recomposição desses índices, porque senão o município não aguenta sustentar tudo isso.
É bastante assunto, né, prefeito? Eu peço também licença para o senhor, a gente tem que infelizmente encerrar a entrevista já agora. E tem uma mensagem importante de uma ouvinte nossa lá de Caseiros. Ela diz, por favor, falem também de Caseiros, né? Porque o pessoal aqui também está esperando. Fomos atingidos, há perdas, mas o pessoal tem que levantar das cadeiras, verificar e buscar ajuda, porque depois o produtor fica sem seguro, sem amparo, graças à incompetência das autoridades municipais. Então, prefeito, eu quero que o senhor comente comigo essa situação aqui, porque município de Capão Bonito decretou, Lagoa Vermelha decretou situação de emergência, e lá na Caixa não foi de maneira imediata que apareceu na lista dos municípios que tinham direito a esse recurso. Vai ser meio que de maneira automática para quem tem situação de emergência e calamidade decretada e menos de 50 mil habitantes a inclusão nessa lista. Agora, tem que o prefeito também decretar a situação de emergência baseada nos
prejuízos. O que acontece, para responder a nossa ouvinte aí, não são todos os municípios que vai se enquadrar, né? O que acontece? Quem faz os laudos não basta a vontade do prefeito. O prefeito, a única coisa que ele faz aí é lutar e assinar o decreto. Porque os laudos, eles são feitos na agricultura pelo setor da Emater, né, que é o responsável por isso, e na questão de infraestrutura rural, de estradas, pontes e bueiros, é a engenharia da prefeitura. Então são laudos técnicos, porque tem muita gente, Ricardo, que quer se aproveitar da situação. Às vezes, não estou dizendo que é o caso, né, porque cada lugar tem que ver se houveram essas perdas. Então fazer contato com a Emater. Eu não sei se ainda existe esse tempo hábil para estar se decretando ainda, mas a gente fez lá em Capão Bonito e nos municípios que eu acompanhei, tudo baseado em laudos técnicos, até porque o Tribunal de Contas fiscaliza, o Ministério Público fiscaliza. Inclusive eu, quando no outro dia do decreto, o Tribunal de Contas me ligou, eu respondi uma entrevista para eles, isso pela internet, por videoconferência, colocando todas as situações. A gente não pode, por exemplo, que nem eu falava, pegar dinheiro para alimentação. Não, manda lá para quem está atingido. Nós só queremos dinheiro para manutenção de estradas, que foi o dano que ocorreu, e para o pessoal da agricultura poder renegociar seus empréstimos aí nas instituições bancárias.
Obrigado, prefeito.
Um abraço.
Bom, lá no site da rádio tem a lista dos municípios que estão, né, aptos a receber o FGTS. Para citar, Caseiros não está na lista, Ibiraiaras não está na lista, Jaciríaco aparece. Então acesse lá na notícia que fala de Lagoa Vermelha, tem um link aí para você conferir também a atualização que é feita pela Caixa. Agora 11h41, vamos ao intervalo comercial, temática volta em instantes.
Dr. Altair Ramos Jr.